Isso, Geraldo, foi feita uma reunião, né, com o comitê coronavírus, juntamente com o tenente, e nós vamos desenvolver ação conjunta. Já começamos, né, com a nossa ação conjunta na quinta-feira à noite. Passamos em alguns estabelecimentos e vamos continuar passando mais em outros. A princípio, nós vamos fazer a parte de orientação, no primeiro momento, pedindo as adequações, porque como antes, o pessoal às vezes comenta, né, mas todo mundo já sabe as adequações. É porque como estava no nível alto, muitas coisas estavam flexibilizadas. Então agora, como passamos para o gravíssimo, então algumas coisas têm que ser restringidas novamente. Então nós vamos passar para reorientá-lo, fazer aquela primeira orientação que foi feita lá em março, no início da pandemia, que nós voltamos, né, aquela situação inicial. E, posteriormente, as orientações quase não se adequam e ainda vão ser autuados e intimados esses estabelecimentos.
Ou seja, vocês estão ratificando, né, aquelas orientações que foi dado lá no início da pandemia, Marília?
Isso mesmo, Geraldo, porque o nível alto que a gente estava anteriormente, né, permitia festas, eventos, uma capacidade maior de pessoas dentro de estabelecimentos, e agora no nível gravíssimo em que nos encontramos atualmente, mudou um pouco essa capacidade. Estabelecimentos que a gente podia ser 50%, até mais, agora volta para 30%, alguns estabelecimentos não podem mais ficar funcionando com as portas abertas, no momento vão ter que fechar, então isso tudo está sendo orientado novamente.
As pessoas têm que se atentar, porque quando esperávamos que o problema estivesse passando, ele se acentuou, né, Marília?
Realmente, Geraldo, as pessoas acabaram, né, descuidando muito, apesar de que continuava, o uso de máscara, né, nunca deixou de ser uma exigência, porém por causa de fake news, que atrapalha muito o nosso trabalho, inclusive de vocês também, né, começaram a divulgar que não era mais obrigatório o uso de máscara, em vez das pessoas virem diretamente na fonte, ligar para a vigilância, perguntar se realmente era necessário ou não, por conta de uma fake news que se espalhou pelas redes sociais, muitas pessoas acabaram flexibilizando em alguns cuidados. Então, sempre que tiverem alguma dúvida sobre portarias e decretos que estão sempre mudando, em constante alteração, em constante mudança, entre em contato com a Vigilância Sanitária para tirar essa dúvida.
Marília, agora vem as festas de final de ano, reunião familiar, amigo secreto. Qual é a orientação?
Os eventos sociais não estão liberados, né?
Uhum.
Então, neste momento, caso queiram fazer alguma coisa e fizerem e tiver denúncia, as pessoas vão ser penalizadas, porque não é possível.
Claro.
Mas então eu quero fazer em algum estabelecimento, né, que esteja em funcionamento normal. Então, esse estabelecimento vai se adequar à exigência. A pizzaria, o restaurante, o pessoal que vende alimentos, né, à noite, eles funcionam normais. Sim, eles funcionam normais, só que eles não vão poder juntar as mesas, botar 30 pessoas dentro do mesmo estabelecimento numa mesa junto, igual se fazia antigamente, vai ter que ter o distanciamento, as pessoas vão ter que sentar separadas, podem até não reservar o local, porque o local não pode ficar com as portas fechadas para um grupo seleto de pessoas, né? Ele tem que funcionar normalmente e dentro da capacidade operacional que é permitida por decretos e portarias.
Exatamente. As pessoas ficam inconformadas porque acham que reunião de família ninguém pega o Covid. Mas, na verdade, alguém me questionou, Marília, eu gostaria que você avaliasse, dizendo: Geraldo, grupo de risco, somos nós que temos comorbidades, os idosos ou os jovens que vão para a balada, das aglomerações e trazem o Covid para dentro de casa?
Porque, na verdade, a gente lidera, né, a gente começa a comentar, o grupo de risco é a pessoa que tem algum tipo de comorbidade. Porém, tem as pessoas, né, que são do grupo de risco e as pessoas que se expõem ao risco, né? Então, nós temos muitas pessoas que são saudáveis e, por serem, né, saudáveis, acabam se expondo ao risco e levando, às vezes, uma doença para as pessoas do grupo de risco, né?
Isso.
Então, é isso que a gente está pedindo nesse momento, não se expor ao risco para a nossa situação melhorar e, posteriormente, a gente poder flexibilizar novamente algumas atividades.
Correto. Até quando vai esse trabalho da vigilância juntamente com a Polícia Militar em Uruçanga?
Não temos, assim, um prazo determinado, mas a gente está na esperança, né, da colaboração das pessoas, de que essa semana que vem, mais, né, daqui uns 15, 20 dias, todo mundo andando ali, fazendo as coisas direito, seguindo as normativas, que a gente consiga, né, até mais próximo do Natal, a gente já conseguir flexibilizar um pouco, baixar essa matriz do Estado, o pessoal passar do gravíssimo para o grave, ou quem sabe para um alto, né, onde está um pouco esperançosa, mas se todos colaborarem, quem sabe?
Verdade. Marília, na semana passada, uma importante reunião entre a vigilância e representantes da CDL e CDL Jovem. O que ficou definido, o que ficou acertado?
É isso mesmo, Geraldo. Foi uma reunião muito importante, foi muito interessante. Conseguimos conversar, adequar algumas situações. Conversamos, né, o que acontece também, que a gente... Falou sobre a chegada do Papai Noel, o horário estendido, poderia fazer evento na praça, não poderia. Como nós conversamos, no momento, esses tipos de ações não são permitidas. Uhum. Então, teríamos que nos adequar à situação. Se, de repente, pode ser que lá na frente, flexibilize, mas no momento não é permitido. A gente conversou sobre a modalidade, né, de teleentrega, é possível. Então, caso queiram fazer alguma coisa de alimento, somente na modalidade de teleentrega, não pode ser feito botar as tendas como se fazia antigamente. Ah, a chegada do Papai Noel pode ter uma aglomeração, muitas crianças, muitas pessoas, então, de repente, ele ficar transitando nas ruas com o carro indo e não ficar ali parado para fazer aquela chegada, que o pessoal fica parado esperando. Então, a gente tem que alinhar essas situações, né? Pedindo a colaboração de todos. O que acontece muito? Uso correto de máscara, que as pessoas não estão usando da maneira correta. Na outra vez que saiu, né, o gravíssimo, não poderia a prova de roupas, agora pode. Porém, tem que fazer, né, a higienização ali do local onde a pessoa, do provador, quando a pessoa sai, fazer essa orientação para não tirar máscara dentro do provador. Somente uma pessoa dentro do provador por vez, não pode entrar duas pessoas. Então, fazer essas situações, os estabelecimentos que vendem alimentos, né, a pessoa, enquanto está sentada se alimentando, tira a máscara. Porém, se ela for se levantar para ir pagar, para pedir mais alimento, para quando é restaurante, que tem buffet, que vai ter que servir novamente, colocar a máscara novamente quando vai se levantar, usar a luva, higieniza a mão, coloca a luva na hora de pegar no buffet, porque o pegador, né, todo mundo vai manipular o mesmo pegador, então fazer a colocação da luva. Então são coisas simples, né, mas de grande importância.
Claro. Pelo andar da carruagem, parece que teremos aí um final de ano atípico, né, Marília?
Não estávamos, né, esperando por isso, mas realmente o final de ano vai ser um pouco diferenciado. Quando a gente fala em família, que podem ter, né, a família são as pessoas do teu convívio diário, as pessoas que moram na mesma casa. As que não moram e começam a se reunir para fazer, esse tipo de situação não é permitida. Se tiver denúncia, né, a polícia vai passar, porque não está permitido esses eventos sociais. Uma coisa muito importante, Geraldo, que eu queria pedir o apelo dos pais. Nossos parquinhos do município, né, os parques infantis, eles foram interditados, lacrados no dia 25, semana passada, porque nós passamos para matriz de risco para gravíssimo. Dia 25 à noite já estavam sem as fitas que foram passadas. Então, acabaram, né, arrancando todas as fitas. Domingo ontem recebemos denúncia aqui no polo esportivo também. Tinha um pai lá com uma criança arrancando todas as fitas de interdição. É um momento que nós precisamos da colaboração de todos. A criança por si própria não vai fazer isso, ela segue o exemplo dos pais. Então, por favor, pais, ensinem direito para os seus filhos, né? Essa parte a gente precisa dessa educação e dessa colaboração de todos.
Verdade.
É um momento que vai passar, mas se todos não colaborarem, a gente não vai ter como uma hora flexibilizar mais.
É importante você falar isso, pessoas, né, que insistem em infringir as leis no momento em que a responsabilidade é de todos em relação à transmissão do Covid, né, Marília?
E assim, ó, o que nós conversamos também referente a isso com a polícia, se acontecer de ver eles estão interditados, se alguém ver, nós estamos indicando, pode ligar para a polícia vai passar lá, vai dar um termo circunstanciado, a pessoa é responsável por essa ação que ela está fazendo. Tem que entender que ela é responsável pelos seus atos. Então, neste momento, estamos pedindo a colaboração de todos. Infelizmente, a gente gostaria de fazer só a parte educativa, porém, não, né, os que não conseguirem se adequar, que não estão sendo respeitados, nós vamos ter que tomar medidas um pouco mais firmes.
Correto. Inclusive com notificação, se for necessário, né, Marília?
Justamente. Agora, nesse momento, nós estamos numa situação, né, que não podemos mais ficar só na parte orientativa. Infelizmente, as pessoas não conseguiram entender, algumas, né, vamos falar que muitos estão colaborando, e queria pedir também outra colaboração, assim, quando a gente chega no estabelecimento, sempre tem, higienize suas mãos, passe em álcool em gel, aí a gente fala, né, entre, utilize, mas eu passei em 10 locais, nos 10 lugares eu vou passar e vou higienizar minha mão, sim, Porque a pessoa daquele estabelecimento, ela trabalha ali, ela fica o dia inteiro ali, enquanto você está passando em todos os estabelecimentos. Uhum. Então, por favor, higienize suas mãos, faça o uso correto de máscara, vamos respeitar, vamos colaborar nessa parte que nós estamos precisando do auxílio de todos.
Marília, ao chegar em casa, principalmente a pessoa que trabalha fora, seja o marido ou a mulher, ter algum cuidado, como deixar o sapato na rua, né, ter aquele tapete higienizado para poder desinfectar os sapatos, entrar com chinelo em casa, algumas medidas que evitam você levar o Covid para o seu lar, né?
Isso, ter um local, né, fazer a troca de roupa, quando chega em casa, sempre higienizar as mãos, os braços, os punhos, tirar a máscara, deixar a máscara em outro local. Importante, né, fazer a troca de máscara a cada 4 horas, ou se ela ficar muito úmida, agora no verão ela acaba umedecendo mais rápido, né? Uhum. Então fazer a troca dessa máscara, não ficar o dia inteiro com a mesma, eu fui de manhã na hora do almoço, deixei pegar um vento, já vou usar à tarde a mesma. Não, fazer essa troca de máscara, sempre tirar ela pela lateral, pela alça que fica atrás da orelha, né? E não passar a mão na frente da máscara, que na frente da máscara ela serve para fazer a filtração e geralmente ali é a parte mais contaminada.
Marília, em relação ao álcool gel e ao álcool líquido, todos dois são comercializados. Existe algum que seja melhor para desinfectar a pessoa?
O álcool, nós sempre instruímos, né, conforme as normativas, é o álcool 70%, na graduação de 70%. Tem pessoas que acabam dizendo, mas eu comprei aquele que é bom, aquele que é bem forte, que é o 96, 92, tem algumas outras. Esses evaporam muito rápido. Então, o álcool 70, o líquido, é aquele que a gente usa para limpar as superfícies. Para as mãos, a gente utiliza o gel, porque ele é menos agressivo para a pele. Então, as mulheres, né, mais vaidosas, referente às unhas, ele não vai dar aquela, não quebra tanto as unhas, não vai sair a pele das mãos, então ele é menos agressivo para a pele. Então, indicado, é o gel para as mãos e o líquido para as bancadas. E não fazer misturas, tá? Não misturar um com o outro, não pegar o álcool, misturar com água, ele tem que ser na graduação que ele vem já pronto para a utilização.
Ficamos sabendo aí que o vírus, ele sobrevive mais amplamente em superfícies planas. As lojas estão colocando cartaz, pedindo para as pessoas não se debruçarem, né, sobre o balcão, não deixarem bolsa, chave de carro, controle remoto sobre o balcão, mas mesmo assim existem aqueles pessoas que insistem em fazer isso de uma forma irresponsável. É bom se cuidar, né?
Isso. A gente até comenta que às vezes a pessoa, por hábito, ela faz isso. Então, a abordagem, às vezes fala, mas eu fui abordar a pessoa, às vezes ela foi agressiva comigo. Às vezes a pessoa realmente ela não percebe, do mesmo jeito que a gente fica, nós trabalhamos todos os dias, né, solicitando o uso da máscara, mas a gente sabe que às vezes a pessoa desce no automático do carro para entrar no mercado e chega na porta, alguém fala, sua máscara, tem que voltar, assim como no estabelecimento também a pessoa sai, vem andando pela rua, quando chega na... Outro dia encontrei uma pessoa, falei, já está voltando, cheguei até lá, esqueci da minha máscara, agora estou voltando, porque eu esqueci da máscara. Então, às vezes, realmente isso acontece. Então, por isso que a gente conversa com as pessoas, passa a orientação, mas quando já é uma situação que é frequente, a gente já vê que a pessoa realmente não está esquecendo.
Exato. Marília, alguma informação a mais?
Sim, Geraldo. Então, assim, eu queria pedir para vocês que sempre que, para os ouvintes, para as pessoas, sempre que tiverem alguma dúvida, até os estabelecimentos comerciais, ligarem, entrar em contato com a Vigilância Sanitária, porque as portarias mudam muito, né, os decretos também. Então, ligar no 3465-2010, pedindo, né, informações, solicitando quando necessário. Tomar muito cuidado com essas notícias falsas que estão sendo repassadas, buscar fontes, né, de informações que sejam as verdadeiras. Queria falar também, assim, que às vezes o pessoal fala, não tem fiscalização, nós estamos fiscalizando, qualquer dúvida entre em contato com a gente. A Vigilância Sanitária hoje conta com mais de 700 estabelecimentos cadastrados. Esses são os que necessitam de alvará sanitário, os que não necessitam tem muito mais. Então, para eles entrarem em contato, se virem alguma coisa que não está de acordo, perguntem para a gente. Nós estamos tentando, né, abranger a todos, mas às vezes tem dias que nós estamos num local e as pessoas estão, nós estamos, por exemplo, lá no São Pedro e está acontecendo alguma coisa que seja lá no Rio Maior, a gente não tem como, às vezes, estar nos dois locais ao mesmo tempo, mas entrem em contato com a gente, perguntem, se informem E relembrar também que, apesar do coronavírus, também estamos ainda na campanha de combate à dengue.
Isso.
Então, tomar cuidado, água parada, né? Porque tem uma situação que não devemos cuidar de outras também.
É verdade, principalmente agora com essas chuvas de verão, chove praticamente todo dia à tarde e a água acumulada no quintal é sinônimo de dengue.
Isso mesmo, fazer esse cuidado, né, referente à dengue, e não esquecer justamente dessa parte do uso de máscara, né, os cuidados, não levar, o que a gente fala, fique em casa, nós não estamos impedindo as pessoas de saírem de casa, mas sair somente para o necessário.
Isso.
É isso quando a gente fala no fique em casa, se cuidem, sair para o extremamente necessário e não sair desnecessariamente.